Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal.
Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que investe muito na educação dos bebês e das crianças. E nesse episódio, eu conversei com o Thiago Campos, que é médico veterinário que trabalha com comportamento de cães há muitos anos e veio aqui ao programa falar sobre a Puppy Class, ou seja, um tipo de escola ou treinamento específico para filhotes de cães. Os contatos do Thiago estão na descrição aqui do episódio e não deixem de segui-lo. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail, que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, como thepetladybh, e você também me encontra no meu site, que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/petladynoar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @thepetlady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover!
E eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pança cheia e bem quentinho. Um super abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilaine Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode ser um pet padrinho. A partir de R$1, você já ajuda a manter o programa no ar. A partir de R$10, você vai entrar para a lista dos assinantes com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o programa, é muito importante para mim. E você vai poder fazer parte do nosso grupinho exclusivo lá do Telegram. Agora, vamos lá ouvir a conversa que eu tive com o Thiago? Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer conversar com você sobre um assunto que eu pessoalmente não conheço muito e eu tenho certeza que os meus ouvintes também não. Eu quero te pedir para você se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes antes da gente entrar no nosso papo sobre Puppy Class. Então conta um pouquinho para o ouvinte quem é você, o que você faz, como que é o seu trabalho.
Olá, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast, prazer te conhecer, não pessoalmente, né, mas logo mais a gente conhece pessoalmente também. Eu sou o Thiago, sou médico veterinário, formei pela UFMG, sou aluno de pós-graduação em medicina veterinária comportamental, trabalho com treinamento de cães já há 8 anos, então tenho uma experiênciazinha já nessa parte prática. Meu TCC foi junto da CEDEF, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna do Ministério Público. Então, tive a oportunidade de conhecer bastante sobre essa parte de legislação também, de defesa animal. E uma parte do meu TCC foi com um grupo de cães resgatados de maus-tratos, com comportamento agressivo, E foi uma ótima experiência. A gente teve um suporte muito grande de uma faculdade, da Faculdade Arnaldo. Teve muitos voluntários. Foi uma experiência muito, muito engrandecedora. E tudo isso trabalhando sempre de forma respeitosa, sempre prezando pelo bem-estar animal. Então, que é o nosso grande objetivo, né? Promover sempre o bem-estar animal e melhorar cada vez mais o vínculo dessa relação entre o pet e o tutor.
Perfeito! Tiago, me corrija se eu estiver errado, mas o seu trabalho foi com aqueles pitbulls que foram resgatados?
Isso.
Eu lembro de ter visto algo sobre aquele caso. Foi um desafio para você? Assim, foi um desafio muito grande você trabalhar com eles?
Eu não imaginava o que eu ia encontrar, né, nesse projeto.
Uhum.
Não tinha realmente a menor ideia. Quando eu cheguei lá, eu vi que os cães eram muito bons. O problema deles, em sua grande maioria, era realmente com outros cães. Eles não tinham grandes problemas com pessoas. E também não imaginei que eu fosse ter o suporte que eu tive da faculdade. Então, com o tanto de aluno interessado e querendo ajudar também, empenhados em ajudar. Hoje tem uma aluna do projeto que é treinadora também. Conheci vários treinadores e veterinários comportamentais aqui em Belo Horizonte por conta desse projeto.
Uhum.
Então, assim, a gente teve um resultado muito bom, muito satisfatório, surpreendente, de certa forma. E para o lado pessoal eu consegui crescer demais. Então,
Excelente. Aprendi
muito com esses cães, aprendi muito com os profissionais que estavam do lado e consegui contribuir um pouquinho também.
Maravilha! E como que a ideia de Pup Class surge? De onde que vem isso? Eu pergunto isso porque eu, assim, pesquisando, eu vi que isso é bastante comum no exterior. Eu não sei se no Brasil isso é tão comum, assim, a ideia de uma escolinha mesmo para filhotes. Isso é comum?
A gente tem algumas turmas de filhote no Brasil, realmente não são muitas, mas surgiu o primeiro ponto, né? Não tem nada melhor do que filhote.
Nossa,
Os filhotes, para o tutor, né? Eles dão tanto trabalho que eu falo que se ele não fosse tão bom, ninguém teria cachorro. Porque dá muito trabalho, mas é tão gostoso que dá vontade de ter o filhote como um filhote para a vida toda, né? Então, esse foi o primeiro ponto da nossa turma. O segundo ponto é porque muita gente acha que é muito simples treinar um filhote. Tinha e tem até hoje uma concepção de que, eu estou começando, então eu vou treinar filhote porque é fácil. Só que a responsabilidade é muito grande. Porque se a gente fizer um trabalho mal feito com esse filhote, ele pode ser prejudicado para o resto da vida.
Sim.
Então, um segundo ponto é esse, dessa responsabilidade. E o terceiro ponto é de já apresentar o mundo do comportamento e do bem-estar para o tutor desde cedo. Muitas
Sim.
vezes o tutor só vem conhecer esse mundo e as ferramentas que a gente tem hoje respeitosas quando o cachorro já tem alguma dificuldade comportamental, quando já tem algum risco dentro de casa e quando ele realmente precisa de ajuda. Então, a gente tentou buscar algumas estratégias para botar o tutor para fazer com que o tutor coloque a mão na massa, para que ele estude e que ele corra atrás disso também. Então, já conhecendo sobre tudo isso, ou sobre alguma parte disso desde cedo, ele consegue proporcionar uma vida melhor para esse cão.
Perfeito. Então, explica, na verdade, para o ouvinte, quais que são as atividades de uma Pup Class. Porque a ideia que eu acho que muita gente tem é de quase uma creche para filhotes. Não é isso. Tem mais a ver com um treinamento mesmo, com a participação do tutor no treinamento do filhotinho.
Exato. A nossa Pup Class e as que eu vejo aqui no Brasil e fora, a grande maioria tem a presença e a participação do tutor. Ele precisa participar desse processo, ele precisa se empenhar e precisa conhecer, até porque quem vai passar a grande parte da vida desse cão é o tutor. Não são os profissionais que fazem essa aula. Então, o tutor precisa entender esse processo.
Eu já ouvi muitos treinadores falando que quando você treina um animal, na verdade, você está treinando a família junto com esse animal. Imagino que seja em relação a isso também, assim, a participação da família na criação daquele bichinho, né, daquele filhote que está crescendo.
Com certeza. Nessa última turma, eu tive uma conversa com alguns tutores e eles me perguntaram se fosse para eu escolher entre ter o cachorro, ter os filhotes, né, ou ter o tutor, se eu não pudesse ter os dois na mesma turma, quem eu escolheria? Com certeza seria o tutor.
Aham. Uhum.
deixaria o cão em casa. É claro que a puppy test tem uma importância muito grande para esse filhote.
Sim.
Mas talvez o tutor seja ainda mais importante do que esse filhote. É claro que não dá para escolher entre um e outro, os dois são fundamentais. Mas o tutor é tão importante quanto esse filhote. Não dá para achar que só o filhote é importante ou que eu vou levar o filhote para a puppy class, vou deixar ele lá e depois eu vou receber um filhote pronto. Não existe isso, né?
Eu imagino realmente essa ideia, né? Eu vou deixar meu filhote lá e ele vai voltar treinado, pronto. Vai saber fazer o xixi e cocô no lugar certo, não vai latir. E não é essa mágica, né, Thiago? Não existe esse passe de mágica.
Muita gente vê isso até para o adestramento tradicional, entre aspas, né? Até para o adestramento de um cão adulto, que vai entregar para a pessoa, vai receber um cão pronto, mas não adianta o cachorro saber vários comandos e a pessoa não saber pedir. Então, Sim. O cachorro sabe muito bem a comunicação que foi passada, mas o tutor não sabe comunicar. Então, não vai resolver Sim. O problema da mesma forma. Não vai saber quando usar, quando pedir cada comando. Então, o tutor é fundamental para esse processo também.
E fala para mim, quais que são as atividades que são feitas numa puppy class? Realmente tem um treino, por exemplo, um treino de comandos? O que você inclui no momento da puppy class com os filhotinhos e com as famílias?
Cada puppy class tem a sua metodologia, vamos dizer assim. Então, algumas têm 4 aulas, outras têm 10. A gente foi buscando alguns artigos, buscando experiência de outros colegas também para montar aquilo que se encaixa melhor para o que a gente via, para o que a gente vê como demanda e para o que a gente julga necessário. A Sim. grande ideia da puppy class é preparar esse filhote para os desafios que ele vai ter ao longo da vida. Então, para ele conseguir ser tocado para um procedimento veterinário, por exemplo. Então, simulando uma coleta de sangue, simulando uma aplicação de vacina, preparando ele para quando ele encontrar com algum outro cão na rua, com algum caminhão, quando o tutor ou a tutora estiver secando o cabelo, como que ele vai lidar com esse secador. Então, o principal, o grande objetivo é preparar esse cão para essas situações futuras. Sim. Além disso, preparar também para interação com outro cão. Muita gente acredita que o cão sociável é aquele que brinca com todos os cães. Fazendo uma analogia à nossa situação, uma pessoa sociável não é aquela que cumprimenta todas as pessoas na rua. A pessoa que cumprimenta todo mundo na rua é um político, né? É um vereador, é um deputado.
É verdade, faz todo sentido.
Eu me considero uma pessoa sociável e não saio cumprimentando todo mundo na rua.
Com certeza.
Então, o cão sociável é aquele que sabe se portar, ou que aprende como se portar em determinadas situações de forma diferente. Ele entende Entendi. Quando ele consegue brincar, quando não é para brincar, como interagir com determinados cães, como aproximar de determinados cães. Então tem esse objetivo também. E é claro que a gente ensina alguns truques, né, alguns comandos que vão ser úteis no dia a dia.
Entendi. Faz muito sentido preparar o filhote realmente para a vida real, né? Assim, eu acho que muitos tutores não pensam, por exemplo, que vai precisar levar o filhote para tomar um banho e para passar por situações que possam ser desagradáveis mesmo, né? Cortar unha ou limpar a orelha, ou, enfim, situações que não são gostosas de serem vividas. E eu imagino que quanto mais cedo o filhote for habituado a isso, melhor é para ele, né? Do que ter que vivenciar isso só mais tarde.
Com certeza. Se ele já vivenciou 1, 2, 3, 4 vezes e essa experiência não foi boa, não foi prazerosa, por qual motivo ele vai querer passar por essa experiência de novo?
Sim.
Por motivo nenhum. Por outro lado, se quando ele passou pelas experiências elas foram boas, ele, no mínimo, não vai ligar de passar de novo.
Sim.
Eu tenho um exemplo interessante, que o meu pai tem um Doberman. E eu sou relativamente alto, eu tenho 1,86m. Esse cachorro há pouco tempo tirou o meu boné. Ele levantou do meu lado, deu uma patada pra cima e tirou o meu boné.
Nossa, é muito enorme, né? É enorme, assim, caraca.
Imagina se esse cão não permite uma manipulação. Se eu preciso vacinar esse cachorro, ou se eu preciso coletar um sangue ou qualquer procedimento. Como que Nossa. Eu faço se eu preciso fazer a força? Quem tem força pra segurar um cachorro desse tamanho? Então, por outro lado, posso até ter força. Às vezes junta 3, 4, 5, 10 pessoas e segura. Mas e se dá segunda vez que eu precisar fazer isso, vou precisar de mais, depois de mais. É. Por outro lado, se eu ensino esse cão que essas experiências são boas e que se ele deitar e esperar coisas boas acontecem, ele vai colaborar comigo. E aí eu sozinho faço o procedimento que eu precisar.
E tem também a questão de precisar agir numa situação de emergência, por exemplo, né?
Sim.
Uma situação emergencial que você não tem com quem contar. É mais importante ainda que você conte realmente com a boa vontade do cachorro, de estar naquela situação, né?
Com certeza.
Caramba, é porque eu acho que as pessoas pensam que talvez um cachorrinho pequeno, você consegue realmente segurar e fazer alguma coisa que ele não esteja afim de fazer. Mas quando a gente pensa num cão de um porte como um Doberman, é impossível. É impossível você forçar ele qualquer coisa, né?
Sim, mas mesmo um cão pequeno, né, a qual custo a gente consegue forçar isso? Então, se a pessoa está preocupada apenas com ela, ela consegue, mesmo com um Doberman ou com um cavalo que seja, a gente consegue fazer as coisas à força. Mas precisa.
É.
Então, tem essa necessidade, existe uma outra alternativa que seja mais agradável tanto para o animal quanto para quem está realizando o procedimento. Se existem duas técnicas, uma que é invasiva, estressante para todo mundo e arriscada. E outra que não é invasiva, que não é tão arriscada e não é tão estressante, por que não escolher essa? Pode ser um pouquinho mais trabalhosa? Na grande maioria das vezes nem é. Na grande maioria das vezes, se eu ensino esse cão a aceitar essa manipulação, eu tenho muito menos trabalho do que se eu preciso pegar esse animal à força e fazer o procedimento necessário.
Sim, com certeza. E no longo prazo o benefício é enorme, né? Sim.
Com certeza.
Em termos de bem-estar desse animal, o benefício é muito maior mesmo.
Sim, bem-estar, confiança, o vínculo com o tutor.
A relação, né, com a família, com certeza. Com certeza. E me fala uma coisa, Thiago, qualquer cachorro pode ir para uma pup class? Qualquer filhote está apto a participar? Tem alguma contraindicação? Algum filhote que você acha que não é legal participar? Como que você vê essa seleção assim, dos aluninhos?
Bom, a gente tem hoje uma discussão que já deveria ser ultrapassada, mas uma discussão que está crescendo por conta dessa divulgação da pup class, que é sobre tirar esse filhote de casa ou não. Porque a recomendação antiga, a pup class é para o filhote, na grande maioria das vezes, até os 4 meses de idade. E o protocolo vacinal desse filhote se encerra aos 4 meses de idade. Na verdade, 15 dias depois, que com 4 meses ele recebe a última dose da vacina, e 15 dias depois que ele está... 15 dias, 21 dias, dependendo do veterinário, que ele está liberado para sair de casa.
Entendi.
Então tem essa grande discussão ainda, que o próprio Wasava, que é o guia do veterinário clínico, ele traz a importância da socialização tanto quanto a importância da vacinação. Então, criando um ambiente seguro e saudável para esse filhote, ele tá seguro para participar dessa pup class, que é tão importante quanto o protocolo vacinal.
A questão é que o veterinário não recomenda que o filhote, até ele terminar o protocolo vacinal inicial dele, até os 4 meses, que ele não saia de casa, né? Que ele não tenha nenhum contato com outros animais, com o mundo exterior.
Exato.
O problema é que isso cria um paradoxo justamente com a parte comportamental, porque se ele não for exposto, eu imagino, às questões que ele precisa ser exposto até os 4 meses, é muito mais difícil.
Exato.
Então, como equilibrar isso? Imagino que a pup class seja uma resposta para essa questão também. Porque se são só filhotes na mesma fase convivendo ali, a exposição realmente é muito mais controlada, né?
Com certeza. Então, tem esse paradoxo que o filhote precisa ser exposto a essas situações que ele vai ser exposto ao longo da vida até os 4 meses. E só depois dos 4 meses que esse filhote pode sair de casa pela liberação da maioria dos clínicos. Não posso generalizar também, porque tem muito clínico que consegue se atualizar. Eu sei que não é fácil, então não é uma crítica ao veterinário clínico, porque da mesma forma que eu tenho muita coisa para estudar na parte comportamental, eles também têm na parte clínica. Então
Sim.
isso daí entra bem na divisória das duas áreas. Entendi. Mas o veterinário clínico que conseguiu se atualizar nessa parte, ele já entende a importância da puppy class e sabe que se ela for feita da forma correta, da forma responsável, a chance desse filhote contrair alguma doença é baixa. E ele sabe também que quando esse filhote não passa pelo processo de socialização e de sociabilização, não foi exposto a essas situações da forma que deveria, ele tem uma chance maior a apresentar algumas queixas comportamentais, e essas queixas comportamentais muitas vezes são responsáveis por abandono e até por eutanásia do animal. Então, a gente acaba tendo um apego muito grande com a saúde física desse animal, o que não é errado, mas acaba negligenciando a saúde emocional. Então, a gente consegue equilibrar as duas coisas e ter um cuidado muito grande, tanto com a saúde física quanto a saúde emocional. Então, respondendo a pergunta sobre o filhote estar apto à puppy class, primeira coisa, a gente precisa ter a segurança clínica, uma segurança física, de que esse animal não está doente. Então,
sim,
a puppy class é para o filhote saudável. A gente não pode correr o risco de colocar um filhote que está doente dentro dessa turma.
Entendi, entendi. Então, ele passa por uma avaliação médica, imagino, antes de poder integrar a turma, né?
Algumas turmas aceitam filhote com a primeira vacina aplicada, outras turmas aceitam filhote com as duas doses já aplicadas, com as doses da vacina múltipla, da polivalente.
Uhum.
O que também é muito feito é fazer uma avaliação clínica pelo veterinário clínico e algumas turmas hoje já pedem exame de fezes também. Porque muitas vezes o animal está bem clinicamente e aí quando faz exame de fezes ele tem algum parasita, então ofereceria algum risco para essa turma. Então,
os demais.
Isso aconteceu até na nossa turma. O veterinário clínico conhecia a importância da puppy class, estava empenhado em mandar esse filhote para a nossa turma, fez a avaliação e falou, olha, não tem problema nenhum nele, mas como vocês querem um exame de fezes, eu vou fazer, mas não vai dar problema nenhum.
E deu.
Deu alteração, então esse filhote, infelizmente, não pôde participar. Então, assim, não é um excesso de zelo nosso, é uma segurança que a gente precisa ter.
É um cuidado importante, né, para que funcione para todo mundo, né?
Com certeza, a segurança dos filhotes e até por essa discussão tão grande que ainda existe, se vai um filhote saudável para a turma e volta doente, a gente acaba perdendo toda a credibilidade que a gente tem.
Acaba trabalhando contra, né, assim, a puppy class, com certeza.
Exato, porque a gente está sempre junto do clínico, a gente está trabalhando para ajudar o tutor, para ajudar o clínico, porque esse tutor vai ser orientado sobre esses procedimentos na clínica, então vai ser bom para todo mundo. A gente não está jogando contra de forma alguma.
É bom para, na verdade, sempre manter na mente, né, o bem-estar do animal, o bem-estar da família. Enfim, tem que ser bom para todo mundo, com certeza. No caso da puppy class, quando vocês fazem essa avaliação, uma pergunta que eu tenho que eu realmente não sei, tá? Os humanos, eles oferecem algum risco para a saúde dos filhotinhos? Eu digo, por exemplo, assim, os humanos que vão conviver com outros filhotes, a gente pode transmitir alguma coisa para eles que seja perigosa ou não tem esse risco, assim? É só entre eles mesmo que é um risco maior.
Existe um risco de uma transmissão por fômites. Então, como seria essa transmissão? Tô andando na rua, pisei na fezes de um cão, essa fezes está contaminada e eu pisei no ambiente que esse filhote vai viver ou vai fazer uma aula. Então, existe esse risco. O que a gente faz? Que seria um risco até do tutor levar isso para dentro de casa, independente de ter a turma ou não.
Com certeza.
Então, para nossa turma, a gente pede para o tutor tirar o calçado ou a gente usa o propé. E de toda forma, a gente faz a desinfecção com o produto indicado, que é a amônia quaternária. Então, até uma outra veterinária, Fernanda, que dá essa turma comigo. Ela é veterinária clínica e ela toma esses cuidados, ela que faz esse procedimento da forma mais segura possível. Então, existe o risco, sim, mas a gente, conhecendo esse risco, a gente consegue minimizar.
Perfeito, excelente. É trabalhar no gerenciamento dos possíveis riscos, reduzi-los para o bem-estar do bichinho, no final das contas, né, Thiago?
Com certeza. É ter conhecimento, né? Porque se a gente não conhece os riscos e os benefícios, a gente acaba que, não tem risco nenhum, ou isso aqui não tem problema, e acaba negligenciando. Se a gente sabe que o risco existe, opa, então se esse risco existe, como reduzi-lo? Aí a gente consegue ter uma confiança maior.
Perfeito, isso mesmo. E qual que seria a diferença maior
Além da questão da segurança dos filhotes, para você, o que, que você vê como uma diferença maior de levar esse filhote para uma pup class, para ele conviver com outros filhotes, e ele ser treinado individualmente por um adestrador, por exemplo? O que faz a pup class ser diferente de um treinamento mais tradicional, assim, só com um treinador mesmo?
No treinamento tradicional, no treinamento individual, o treinador e o tutor, eles entendem o processo, eles conseguem expor o cão a algumas situações. Então, qualquer situação de sons, por exemplo, de objetos, a gente consegue fazer isso dentro de casa sem problemas.
Sim.
Com outros cães, que aí já é um problema maior. Porque a gente precisa ter um cão que tem o histórico vacinal e o histórico de saúde ok. E a gente sabe que no Brasil poucas pessoas fazem realmente o check-up dos cães. A gente precisa saber o histórico comportamental desse cão. Não adianta eu levar, sim, o filhote para um cachorro que é saudável, que tem exames recentes, que é vacinado e vai morder esse filhote.
E não é sociável, né?
Pois é, não foi sociabilizado, então acaba tendo esse problema para o filhote também, pode gerar um trauma.
Sim.
Então, com a pup class, a gente tem um grupo de cães e eles acabam que servem como modelos um para o outro. Modelos que eu falo esse cão, ele precisa, agora é o momento de concentrar no tutor, de responder aos comandos propostos, e ele ainda tem alguns outros cães do lado dele fazendo isso.
Sim.
Tem muito cão adulto que não consegue concentrar em absolutamente nada quando tem um cão perto.
Sim.
Ele fica tão afoito para interagir com esse cão, e muitas vezes não, mas pode acontecer desse outro cão nem querer interagir com ele. Dele tá com medo ou até apresentar um comportamento agressivo, esse cão quer ir lá interagir. Então esse cão entender que existe um momento de interagir, mas existe um momento de concentrar e um momento de não fazer nada, um momento de relaxar, isso é importante. Sim. Além disso, a interação dos tutores é muito importante.
Uhum.
Tem uma veterinária fazendo doutorado na Inglaterra, Ana Maria Barcelos, ela criou um grupo no Facebook de suporte para os tutores, para aqueles tutores
que
têm cães com queixas comportamentais. Porque hoje em dia a gente está tão dentro do Instagram que a gente vê aquele cachorro modelo, né? Aquele cachorro perfeito. Que não tem problema nenhum, aí aquele, principalmente aquele dono de primeira viagem, vê aquele cachorro modelo, desliga o celular e vê o cachorro com aqueles vários problemas comportamentais, bem entre aspas, que são problemas para a gente, mas que para o cão é um comportamento totalmente natural. Então esse nosso grupo da Pup Class ajudou inclusive nisso. No começo, sim, os tutores, quando tinham alguma queixa em casa e tudo, vinha me falar, mas vinha no final da aula, vinha conversando baixinho, parecia que estava com vergonha dos outros saberem que ele estava com problema. Quando, sim, um tutor percebe que cada um tem um problema e que um cão é melhor que o outro em uma situação, mas que em outra ele está pior, mas que se a gente pegar num contexto geral, está todo mundo no mesmo balde, eles ficam mais à vontade, ficam mais confortáveis, eles entendem melhor o próprio cão, eles percebem que os cães não fazem isso por uma questão pessoal, por vingança ou por algo do tipo, só porque, sim, é cachorro mesmo e ainda não sabe como interagir.
Sim, acaba sendo uma relação mais saudável também, né?
Sim.
Entender que o cachorro ele não vai cumprir obrigatoriamente as suas expectativas de perfeição.
Exato.
Né? Exato. Daquele cachorro que você acha que é o perfeito.
Exato.
Muito legal isso, assim, esse grupo de apoio mesmo, né? De pais de pet desesperados que acham que seu cachorro é o pior cachorro do mundo. Não é,
nossa,
né, Thiago?
Tanto
não
de
é.
Gente que chama a gente, né, pra alguma queixa. Nossa, mas você nunca deve ter visto um cachorro como esse. Esse daqui é diferente de todo mundo, esse daqui é impossível. Se você conseguir esse daqui, aí você tá aprovado na sua profissão. Isso daí todo mundo faz isso, não tem jeito.
Ai, que ótimo. E eu quero te perguntar, por que que é tão importante que a gente ensine um filhote as coisas, entre aspas, corretas, até essa fase? Acho que alguns tutores, eles têm medo de que quando o filhote vire adulto, ele nunca mais vai aprender nada. Mas por que que é tão importante a gente aproveitar esses primeiros meses de vida do cachorro? É realmente uma fase de aprendizado mais fácil para ele?
O cão, ele aprende em qualquer fase, né, da vida. Mesmo um cão idoso, se ele não tiver nenhuma alteração cognitiva, nenhuma patologia, ele vai aprender. com uma facilidade maior ou menor, mas ele vai aprender ao longo da vida inteira. Esse filhote, até os 4 meses de idade, para alguns autores, até os 3 meses de idade, ele tem a janela de sociabilização. Então, uhum. Essa janela coincide com o fechamento do sistema neurológico, então facilita muito o aprendizado. Tem uma janela do medo também, então antes dessa janela do medo, esse cão, ele consegue explorar um pouco mais o ambiente. Então, quando a gente consegue expor com essas situações desde cedo, ele tem uma facilidade maior para conseguir entender, interpretar e associar essa situação. Se a gente pensar de um ponto de vista um pouco mais prático, a gente tem um bom exemplo. Se esse cão nunca viu uma bola de futebol, por exemplo, ele não sabe se aquilo ali é bom ou ruim. Então, ele não tem por que ter medo daquilo, se a gente for pegar ao pé da letra. Sim. Se ele não sabe ainda se ele precisa ter medo ou não, e eu já apresento aquilo como algo bom, ele, opa, então isso daqui é bom. E se tudo que eu apresento para ele for dessa forma, ele começa a se sentir mais confiante quando ele encontrar futuramente algo que ele nunca viu. Opa, será que isso aqui eu preciso ter medo ou é algo bom? A chance dele entender aquilo como algo bom é maior.
A propensão dele de ver como algo positivo pelas experiências passadas dele passa a ser maior, então.
Exato. Por outro lado, se eu não entendo como fazer esse processo, eu acabo expondo esse cão de uma forma que ele não se sente nada confortável. Só prejudico essas interações. E tudo que ele vê de novidade é algo ruim, daqui a pouco, qualquer coisa que acontece de novidade, ele já se esconde ou ele apresenta um comportamento agressivo porque ele tem medo daquilo.
Entendi.
Ou porque ele aprendeu que a forma de interagir com aquilo ou naquela situação é exibindo esse tipo de comportamento.
Entendi, entendi. Faz sentido, então, aproveitar esse espaço até os 4 meses para investir realmente, né, nessa primeira apresentação do cachorro, as experiências que ele vai viver durante a vida toda dele, né?
Com certeza. Os estudos já trazem isso e na prática também a gente tem tido um feedback muito interessante das creches que recebem esses filhotes que saíram da Pup Class.
Uhum.
Mostrando tanto que eles estão melhores do que os filhotes que não participaram da Pup Class.
Sim.
Então a gente tem alguns estudos, esses filhotes que frequentaram a Pup Class, eles apresentam melhores resultados para agressão entre o cão e pessoas familiares, melhor treinabilidade, melhor resposta ao medo não social, então aquele medo de objetos, de ruídos, e melhor sensibilidade ao toque. Nesse caso, então, que ele permite maior esse toque.
Entendi.
Então, essas grandes vantagens de um cão que, em relação a um cão que não participou da Pup Class.
Nossa, sensacional, maravilhoso. Eu não imaginava que seria uma resposta assim, quase imediata, sabe? De um cachorro que sai de uma Pup Class e vai para uma creche, por exemplo, e ele já apresenta essas, né, essas mudanças positivas. E realmente é muito legal mesmo. Dá para ver que é bem importante mesmo.
Sim, é muito importante. Teve um outro estudo que comparou a Pup Class com uma Pup Party, que seria um encontro único desses filhotes, com uma turma de adultos e com outro grupo controle que não foi exposto a nenhuma turma.
Entendi.
O que eles tiveram como resposta foi que a Pup Class e essa turma de adultos apresentaram melhores respostas aos comandos e, especificamente sobre a Pup Class, apresentou maior resposta positiva a estranhos. Então, conseguiu perceber melhor pessoas desconhecidas. Um outro estudo, agora só fugindo da Pup Class em si, dos resultados dela, mostrou que muitos tutores não conhecem os comportamentos normais do filhote e do adulto, não conhecem o que pode ser esperado ao criar um filhote, como lidar com esses problemas potenciais que podem surgir. Então, a Pup Class, além de ter o foco no filhote, também tem o foco no tutor para mostrar para ele, parear a expectativa dele com a realidade que ele vai encontrar. Porque muitas vezes a expectativa é muito além do que vai acontecer.
É muito importante você falar disso, Thiago, porque uma coisa que eu falo quase todo programa aqui no podcast, eu falo demais isso, é que quando a gente decide ter um bichinho, um cachorro, um gato, qualquer bichinho que seja, a gente tem que saber o que que você está levando para casa. E eu acho que essa questão que você levantou das expectativas que o tutor tem, de não conhecer o comportamento de um filhote, não entender o que vai esperar de um comportamento de um cão adulto, tem a ver também com esse planejamento,
do tipo, eu vou levar um cachorro pra casa, é legal eu já saber o que, como é que vai ser. Eu vou adotar um filhotinho? Como serão os primeiros meses, assim? E já se programar, por exemplo, para uma pup class. Já se programar, assim, ah, eu vou adotar ele com tantos meses, depois a gente vai fazer uma pup class, e aí vai fazer tal. Porque isso, eu acho que quando a gente tem uma noção real da expectativa que a gente deve ter, facilita, inclusive, a relação que a gente vai ter com esse bichinho no futuro. Que você já sabe o que esperar, né? Não é uma surpresa depois.
Com certeza. Se a gente não sabe o que esperar, a gente pode esperar qualquer coisa, né?
E não entende também o que é um comportamento natural, né? Assim, como você falou, porque tem os comportamentos que são naturais e tem aqueles que são indesejados.
Sim.
E a gente tem que saber também o que é natural do bichinho, o que a gente tem que esperar dele.
Exato. E como lidar com essas situações. Porque o comportamento de roer, ele é totalmente natural. Mas dependendo do que esse cão está roendo, é indesejado e dependendo mais ainda, é perigoso.
Sim,
então, como
sim,
eu vou lidar com esse comportamento que é natural e ele precisa ser exibido de uma forma que não vá atrapalhar a rotina da casa e que não vá oferecer risco a esse filhote?
Perfeito. Como que isso vai caber no meu dia a dia, né?
Exato.
Como que eu vou ajudar o meu cachorro a ser um cachorro cabendo no meu dia a dia? E abordar isso no pup class é sensacional, porque o tutor já sabe ali. Bom, ele rói, ele cava, ele precisa fuçar, enfim, ele precisa caçar o próprio alimento. Isso é muito legal dos humanos já saberem de saída, assim, já ficarem com esse conhecimento.
A gente tem um péssimo veículo de informação, que é a Disney, né? Que mostra os cães como entendedores da nossa rotina, como entendedores da ética e da moral. Então, uma pessoa que nunca teve um cão e que assiste muito Disney, ela acha que o cachorro dela vai vir sabendo tudo, que o cachorro vai compreender só de olhar, que ele vai saber a rotina certinha e que ela não vai precisar fazer nada. Que ela não vai ter o trabalho de ensinar qual é a rotina, ensinar os comportamentos desejados, ensinar como direcionar esses comportamentos indesejados. Então, a gente tem esse outro paradoxo, né? Então, a gente cria uma expectativa muito grande, a gente precisa parear essa expectativa, não só abaixando a expectativa, mas subindo a realidade.
É, exatamente, chegando no meio do caminho.
Exato, a gente consegue melhorar essa realidade também. Não é só jogar um balde de água fria e é desse jeito, pronto, acabou.
Não, com certeza, perfeito, Thiago. Eu tô meio que vivendo isso nesse momento, porque o meu irmão acabou de adotar uma filhotinha.
Um
pastor suíço, uma pastora suíça de 3 meses.
Nossa, eles são lindos, né?
Não, maravilhoso. Parece um bicho de pelúcia. E é curiosíssimo ver a questão da expectativa mesmo e da realidade, do que é um filhote, né? Assim, eu acho que ele não pensava o trabalho que dá ter um filhote em casa. Porque filhote é filhote, né? Assim, e é um filhote gigante que ocupa a casa toda e tal. Então é muito interessante ver o que tá, assim, como é que tá rolando ali, assim, acho muito, muito curioso. E já falando, justamente, voltando aos filhotes, eu quero que você me fale pra você qual que é pra você o maior desafio de treinar filhote. É treinar o filhote? É treinar a família? O que para você te desperta realmente esse desafio?
Eu acho que o primeiro desafio é conseguir entender cada filhote como um indivíduo, sabe? Porque muitas vezes a gente tenta colocar todo mundo no mesmo barco e tratar de... Ah, tenho aqui o nosso cronograma de aula, a gente precisa seguir esse cronograma. Mas tem dia que um filhote não vai querer estudar. Não vai querer fazer comando nenhum ou não vai querer nem interagir com outro cão. A gente precisa entender esse processo também. A gente vai facilitar o máximo para que ele tenha interesse, para que ele queira cumprir aquele cronograma. Mas se ele não quiser, a gente precisa respeitar e buscar alternativas que não seja mandando esse cão para casa, para que ele consiga aproveitar aquele dia de aula. Ou, se for o caso também, da gente entender que, olha, o melhor para ele hoje é voltar para casa. Então, é muito difícil conseguir perceber o cão como indivíduo, perceber a necessidade específica naquele momento daquele cão.
Uhum.
E também parear a nossa expectativa, né? Porque, afinal, a gente também cria a nossa expectativa, tanto com o cão quanto com o tutor. Então, da gente conseguir... Opa, peraí, tô criando uma expectativa além do que deveria. Então, sim, conseguir controlar essa nossa ansiedade, essa nossa expectativa, também é sempre um desafio.
Você tem dificuldades com questão de atenção dos filhotes? Essa é uma reclamação que alguns ouvintes já me fizeram, que lidar com filhote é difícil porque o filhote não tem concentração, não tem atenção, ele se distrai facilmente. Você corrobora isso, Thiago? Você acha que não necessariamente é assim?
Na grande maioria das vezes, isso daí eu nunca vi estudo, né? Mas pela minha prática, por que que um tutor chama o cachorro? Para brigar com ele. Então o cachorro tá fazendo alguma coisa, eu chamo ele e brigo com ele. Aí ele faz outra coisa, eu chamo ele e brigo com ele. Pra que que ele vai me dar atenção se toda vez que eu peço atenção é pra receber uma bronca?
É melhor não dar atenção, né?
Melhor
realmente.
Não dar atenção. Então quando a gente tem esse entendimento, tem esse vínculo, quando a gente respeita o tempo do animal, também não adianta eu chegar na primeira turma, botar 5 filhotes, 6, 10 filhotes um do lado do outro e querer que todos eles concentrem em mim. Não vou conseguir. Sim. Mas se eu consigo fazer esse processo de forma gradual, entendendo a individualidade do filhote e usando recursos que vão fazer com que ele concentre pelo menos no recurso para depois concentrar em mim, a gente consegue melhorando essa situação. Isso pensando na puppy class, que a gente tem vários estímulos bem diferentes daquele que o cão está acostumado. Pensando dentro de casa...
É muita novidade, com certeza, exato. Muita novidade ali.
Pensando dentro de casa, é mais fácil ainda, se a gente for pensar por esse ponto. A minha cadela, ela já tem 7 anos, mas eu lembro direitinho quando ela chegou lá em casa. Eu queria um nome bem... Ela é o típico vira-lata caramelo.
Ai, que ótimo!
Eu queria um nome bem especial para ela, bem específico, e o nome dela é Mel. Então, não consegui fugir da...
Adorei.
No começo, eu demorei, o pior que eu demorei mesmo, quase um mês pra conseguir encontrar esse nome pra ela.
Você chamava ela de cachorro, sabe?
Não, então, as pessoas me perguntavam, qual é o nome dela? Ah, não tem nome. Tá, e como você chama ela? E eu respondi, pra que eu vou chamar ela se onde eu tô ela tá atrás? Ela me seguiu o tempo inteiro, então eu não precisava chamar ela pra nada.
Não precisava falar o nome, né?
É, ela já tava atrás de mim pra gente fazer os treininhos. A gente utilizava uma linguagem não verbal, então ela me entendia, eu entendia ela, a gente se comunicava, mesmo sem ter um nome ainda. Então foi desse jeito.
Adorei. Você falou do uso de recursos na Pup Class. Qual que é o recurso que você mais usa? É realmente petisco? É brinquedo? O que que você usa de recurso com esses filhotinhos, Thiago?
A gente usa petisco, usa ração do filhote, a gente usa brinquedo, a gente usa até outro filhote. Então,
que legal.
Tentando... Agora vai ser o momento da brincadeira, vamos tentar o último comando aqui. O cachorro respondeu, beleza, ok. Libero ele para interagir um pouquinho. Então, o cachorro vai entendendo que não é latindo, ou não é puxando, ou não é tentando correr, que ele vai ter o que ele quer. É a comunicação funcionando. É dele entender, opa, se eu concentrar aqui, se eu fizer um comandinho aqui, eu vou ter o que eu quero, então... Acaba que é prazeroso para todo mundo. A gente não precisa brigar, não precisa gritar, não tem estresse nem para o tutor, nem para o filhote, nem para a gente. Então a gente usa como recurso que o cachorro está interessado. Nessa última turma, tinha um filhote que ele não interessava por ração, não interessava por petisco. A gente usava rolinho de papel higiênico com ele.
Que era o que ele queria para brincar.
A recompensa dele era ele roer o rolinho, a gente tirava um pouquinho, pedia mais algum comando, dava o rolinho de novo, ele roía de novo. É claro, sem engolir, né? A gente já conhecia, já sabia que ele destruía sem ingerir, então era seguro pra gente.
E isso é uma coisa legal, porque tem tudo a ver com o que você falou da individualidade do filhote, né?
Exato.
Porque se você partir do pressuposto que todo filhote vai querer o petisco, esse filhote não ia engajar no treino, por exemplo, não
Exato.
Ia se interessar, né?
Exato.
Então, é legal mesmo identificar o que, o bichinho quer, assim, às vezes não é o que você acha que ele quer, mas é outra coisa.
E se ele não quiser nada, se ele quiser só ficar deitado vendo os outros cães, tudo bem, não tem problema nenhum.
Ele pode também.
É.
Ótimo.
É a ideia de dar liberdade pro cão, de proporcionar escolhas e permitir que ele tenha essas escolhas, né? Então, se ele escolheu aquilo, eu posso até tentar convencer o contrário. Se não for suficiente, paciência. Ele escolheu, ele vai ficar feliz por isso.
Perfeito, ótimo.
A não ser que ele esteja escolhendo algo indesejado, né? Então eu escolho morder o rabo do outro filhote. Aí não é negociável.
Mas dentro de uma gama de coisas que ele pode escolher, se tiver ali dentro, tá tudo bem, né?
Exato. Ele tem várias e várias possibilidades, ele é recompensado pelas possibilidades. Eu não preciso brigar com ele por fazer algo que eu não desejo. É só eu nem colocar isso na mesa. Eu não preciso dar a opção, você pode morder o rabo, morder a orelha ou pode descansar. Eu já jogo na mesa as cartas que eu quero. Você pode descansar, você pode me dar atenção, você pode sentar, você pode deitar. Pronto, resolve o problema.
Excelente. Você falou um pouquinho no começo, Thiago, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho nisso, sobre o envolvimento familiar. A gente já estabeleceu que Puppy Class não é levar o filhotinho, deixar o filhotinho lá e você vai devolver o filhote pronto para ser um cachorro familiar. Não é isso.
Uhum.
Como que você atribui a responsabilidade do tutor? Como que funciona esse envolvimento? Existe já uma conversa desde o começo de que a presença deles é inegociável? Vai sempre a família toda? Vai quem pode? Você precisa que todo mundo esteja engajado? Como que funciona isso para o treinador?
A nossa primeira aula é sem o filhote.
Uhum, é só família.
É só orientação para os tutores. Então, eu acho Entendi. Que ali ele já tem uma noção muito grande do que vai ser o resto do curso deles. Então, se na primeira aula, se ele tinha uma expectativa de que seria só o filhote, na primeira aula já é só ele, opa, é um pouquinho diferente do que eu estou pensando.
Já mudou,
Por conta da pandemia, a gente acabou precisando limitar um pouco a quantidade de pessoas, mas lá no Recreio Dog Care, que é o daycare que a gente faz as aulas, o espaço lá é bem amplo, é bem arejado, então isso deu segurança pra gente de levar um pouco mais de gente. A gente conseguiu manter o distanciamento, sempre tomando as medidas necessárias e também tomando muito cuidado com o álcool, porque tá muito na moda, né, e tem que estar na moda usar o álcool, mas ele é muito aversivo para os cães. Então, o que mais acontece é a gente passando o álcool nas mãos e o cachorro tá embaixo, cheirando.
Nossa,
e sentindo
eles devem odiar,
tudo aquele álcool. Então, nossa primeira recomendação é já para tomar cuidado com isso, para passar o álcool longe do cachorro, esperar um pouquinho, esperar evaporar para depois ir mexer com o cachorro.
Perfeito.
Então, a gente tinha essa restrição por conta da pandemia, mas a gente conseguiu ir negociando e vendo de uma forma segura a participação de mais gente da mesma família. Sobre a adesão da família, além de ter esse choque inicial e das pessoas entenderem realmente a importância que elas têm para esse processo, querendo ou não, a nossa turma era no sábado. Se eu tenho um filhote e eu vou perder a minha manhã de sábado para fazer uma aula com esse filhote, não é qualquer pessoa que está disposta a isso. Então, pessoa que vê isso como uma perda de tempo, ela não vai levar o filhote.
Ela não vai nem inscrever o filhote numa puppy class, né? Não vai nem se interessar nisso, com certeza.
Sim. Pois é, quem já procura saber, quem se engaja, quem sabe a importância, ela já está empolgada, está empenhada, ela quer participar desse processo, e aí já é muito mais fácil. A gente, até hoje, não precisou convencer ninguém. Eu acho que a gente teria que convencer se a regra fosse não entrar tutor. Aí a gente teria que convencer e explicar muito bem explicado. Mas
Sim.
como é o contrário, a gente não teve problema nenhum até hoje.
Ai, que coisa boa. Isso é, pra mim é ótimo, assim, o envolvimento da família nisso.
É o perfil, a pessoa que já procura o treinamento é livre de técnicas aversivas, que já procura entender o cão desde o filhote, que já procura criar uma comunicação entre ele muito antes de ter algum problema ou alguma queixa comportamental. Então já é um perfil totalmente diferente. Então é um perfil que já é mais engajado, mais empolgado e mais compreensivo também.
É uma família que quer acertar desde o começo, né? Que não quer dar chance para dar errado.
Tem dois tipos de perfil, né? Tem o perfil da pessoa que quer resolver o próprio problema e o perfil da pessoa que quer resolver o problema do cão e o problema da família. Então,
Sim.
quando a pessoa quer resolver só o problema dela, independente do cão, é um pouco mais complicado. Então, aí sim precisa ter esse convencimento, explicar todo o processo, explicar que o cão sente emoções de forma consciente. Quando a pessoa já sabe isso e já preocupa com o bem-estar do cão, aí é mais fácil. A gente pula uma etapa, e uma etapa bem importante.
Mas faz todo sentido o que você falou, né? A família que está interessada em pesquisar o que é uma puppy class, inscrever e participar e tudo, realmente é uma família que tá afim, que quer,
eu,
né?
Eu tô pensando aqui, eu falo isso até sem medo, porque o seu ouvinte, ele com certeza já é desse perfil que a gente gosta.
Ele
então,
é?
Então eu não preciso nem pisar em ovos aqui, porque quem que vai assistir o seu podcast? Quem que vai ter a rotina
certeza,
de assistir que vai... É. Nossa, saiu um hoje... Quando será que sai o próximo? Que vai no seu Instagram, dá sugestão de pergunta, que tá engajado.
Com certeza.
Então a gente já tem esse perfil muito bem definido.
É, e é um perfil que eu gosto muito, Thiago, assim. É um perfil de um tutor que é mais envolvido mesmo, né? Que vê o bichinho como parte do dia a dia dele, da família.
Sim.
No sentido da convivência mesmo.
Sim.
Né? A gente vê isso tanto para os cachorrinhos, quanto para os gatos e até outros pets, mas a pessoa que está ouvindo a gente, que depois vai me mandar pergunta, que vai mandar comentário e tudo, e gente, por exemplo, que nunca ouviu de Puppy Class, aí vai ouvir você falar agora e vai me mandar mensagem lá, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, isso é muito legal e tal. É o tutor que tá afim, que quer, que quer fazer as paradas, que quer fazer. E aproveitando o tema, já aproveitando o ensejo, a gente já tá chegando no final da nossa gravação. E uma pergunta que me fizeram no grupo de apoiadores aqui do podcast, o pessoal perguntou como é que a gente escolhe uma Puppy Class? Como que a gente sabe que aquela Puppy Class é legal para o nosso cachorro? Adotamos um cachorrinho, um filhote, eu quero levar ele para uma Puppy Class. O que você indica que o tutor procure quando ele for fazer essa escolha? Ou então até, na verdade, Thiago, não só uma Puppy Class, mas até um treinador também. O que você acha que é importante o tutor procurar?
Eu falei no começo que os cronogramas, que tudo isso é variado, né? Então a gente não
Uhum.
pode usar o cronograma ou as atividades como base. Eu acho que o principal seria buscar o profissional, entender
Entendi.
Quem é esse profissional. Ele está qualificado, ele estuda para isso, se ele não é um veterinário e não tem problema, mas ele tem parceria com o veterinário para entender todo esse processo clínico, para fazer essa avaliação clínica, para deixar esse cão apto ou não a frequentar a Puppy Class. Então, é entender esse profissional. Entender por onde ele estuda, entender como ele vê o cão, se ele trabalha utilizando técnicas aversivas ou não. A gente já está cansado de falar que técnica aversiva não é recomendado para cão nenhum, inclusive não
pra
foi
ninguém.
Utilizado com os pitbulls. Então, assim, se não é recomendado para ninguém, não é recomendado para cão, para gato, para pessoas...
Não é para usar, gente, mesmo, assim, não usem.
Aí eu pego um filhote que nunca viu nada da vida e aí boto lá um colar de choque, um enforcador...
Um enforcador,
Uma guia unificada, começo a utilizar essas técnicas nesse filhote. Que filhote que eu vou criar? Como esse filhote, se é um filhote de Doberman, como ele vai ser quando ele tiver um ano, quando ele tiver 5 anos? Então é buscar esse profissional. E aí o que eu sempre digo é, amor é metade do caminho, mas precisa ter conhecimento e é a outra metade pelo menos. Então amor é importante, mas não é tudo. Então de boas intenções o inferno tá cheio, a gente precisa ter essa qualificação. Porque senão eu acabo adoecendo o filhote ou até prejudicando no aspecto emocional sem querer. E aí,
Sim.
foi sem querer, foi, mas acabei prejudicando da mesma forma. Então, a gente precisa
Sim.
saber o que está fazendo também.
Perfeito. Inclusive, para o ouvinte que ainda não ouviu, eu fiz um programa sobre adestramento positivo, Thiago.
Ah, excelente.
Foi o episódio 87, eu vou deixar o link aqui no post, foi com a Bruna Bratini e com a Bela Jardim, que são adestradoras daqui de BH, e falando justamente isso que o Thiago falou, que não tem nenhum sentido você usar nada aversivo em ninguém, assim, ninguém. Não caiam nessa história, gente. Não, não existe, tipo assim, mas é cachorro grande. Não, né, Thiago? Thiago, treinou pitbull.
Fala,
não existe, assim. Não
muita
existe.
Gente fala, na natureza existe aversivo. Tá, o meu cachorro tá dentro de casa, só entra quem eu deixo aqui. Não é, mano? Não, ele não tá na selva.
Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, ele não tá na natureza. É ótimo, adorei isso.
Se eu vou pra um parque, que aí seria até um ambiente mais, sei lá, mais rudimentar, não sei. Ainda
uhum.
assim, se tem alguma interação que eu não quero, algum cão que tem medo ou que tem um comportamento agressivo, eu pego meu cachorro e vou embora. Então, qualquer interação da vida da minha cadela é controlada por mim.
Sim.
Então, se é controlado, eu não preciso pensar na, como é o lobo, como é na selva. Não...
Até porque ela não é um lobo, né?
Exato.
Ela não precisa ser tratada como um lobo, com certeza.
Vira-lata caramelo, então.
Ela é só uma vira-lata caramelo. Que são os melhores, inclusive. Tiago, chegamos ao final da nossa gravação. Eu quero te agradecer demais, foi um papo maravilhoso. É, a gente cobriu assim, muitas das minhas dúvidas pessoais mesmo sobre a Puppy Class. Para mim ainda é um mundo muito novo, mas adorei, assim, achei sensacional. Quero te pedir para você despedir do ouvinte e deixar seus contatos também, para o pessoal que quiser seguir seu trabalho, entrar em contato também, como é que faz... E mais uma vez te agradecer mesmo a sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar tanto do seu conhecimento com a gente hoje.
É, eu que agradeço. Tava nervoso, né? Nunca tinha feito um podcast. Não te conhecia também, pessoalmente, virtualmente.
É.
Não tava com essa expectativa, mas foi ótimo. Fiquei super confortável.
Ai, que bom. Fico feliz.
É, espero que eu realmente tenha conseguido ajudar com um pouquinho. É, e a gente sempre tem o que aprender, né? Então,
estou
sempre aberto para mais aprendizado. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho um Instagram profissional, o Consciência Pet. Instagram, arroba Consciência Pet. Estou disponível por lá. Quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, quem tiver crítica construtiva, crítica depreciativa eu não quero, não. Mas
não
crítica
precisa.
Construtiva eu tô sempre aberto. Então, podem me achar por lá. Lá no Instagram tem o meu WhatsApp também. Então, se precisar conversar algo mais específico, pode chamar pelo WhatsApp também. Não prometo responder na hora. Falo isso com todos os meus clientes. Se eu respondesse todo mundo na hora, eu não atenderia e ficaria no WhatsApp o dia inteiro. Então, não prometo responder na hora, mas respondo sempre o quanto antes, assim que possível. Então, estou sempre à disposição para ajudar no que puder e para aprender também.
Perfeito. E é isso, gente. Então, até a próxima.
Este programa foi editado por Audi Edições.